Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse saopioquinto.org.
Gostaria então, no sermão de hoje, de falar de uma qualidade humana muito necessária quando se trata de servir a Deus. Trata-se da maturidade. Por que falar de tal qualidade? Primeiramente, como nos ensina São Tomás de Aquino, a graça não destrói a natureza. Ou seja, quando uma pessoa se converte, Deus não quer destruir essas qualidades que podemos algumas vezes encontrar mesmo nos mundanos. Por outro lado, a graça não substitui a natureza, ou seja, não é automático. Uma pessoa que se converte, ela não ganha todas as qualidades humanas automaticamente, o que é um grande erro e mesmo uma heresia, uma falsa concepção da ação da graça sobre a nossa natureza. E por fim, a graça, ela vem aperfeiçoar a natureza humana e não destruir ela. Então é muito importante entendermos algumas virtudes humanas muito necessária, particularmente nos nossos dias. E essa da maturidade apresenta coisas que podem ser muito úteis para a nossa vida católica. Antes de tudo, antes de falarmos de temas como esses, precisamos ter uma grande sinceridade para com nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes, quando escutamos sermões do tipo que mostram ou evidenciam certos defeitos existentes em nós, nós temos a tendência a não aceitarmos a existência deles em nós. Então, precisamos pedir bastante ao Espírito Santo essa humildade, essa luz, para apreciarmos retamente todas as coisas, inclusive nós mesmos. Então, para bem entendermos a maturidade, falemos primeiramente do que é a imaturidade. A imaturidade se caracteriza por uma certa paralisação no tempo, ou seja, a pessoa fica paralisada em uma determinada época da sua vida. De certa forma, a pessoa está atrasando, por causa da imaturidade, o desenvolvimento normal da sua personalidade. Então, um adulto criançado, por exemplo, aos 30 anos de idade, procurará resolver seus problemas de adulto por meio de recursos infantis. Procurará, por um procedimento pueril, resolver conflitos que só podem ser superados de maneira adulta. Como isso se dá em nossas almas? Primeiramente, porque nós fazemos vários atos, mas esses atos vão criando hábitos em nós, ou seja, por causa do nosso modo de ser, por causa da nossa natureza humana, os nossos atos se enraizam em nós, criando assim vícios, se eles forem maus, esses hábitos, e virtudes, se forem bons. Eles enraizam em nós uma forma de enfrentar a vida, uma visão de mundo, ou seja, eles enraizam em nós uma mentalidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela comete atos contra a temperança, ao mesmo tempo que esses atos estão se enraizando nela, ela está enraizando uma mentalidade nela, ou seja, como ela se entrega ao prazer de forma desordenada, na cabeça dela o prazer tem uma importância além da realidade. Então, os nossos atos mexem também com a nossa forma de enxergar o mundo. Donde a importância de uma boa educação? Donde a importância dos pais observarem quais hábitos os filhos estão cultivando, porque isso altera, inclusive, a forma deles de enxergarem a realidade. Então, vamos dar alguns exemplos de uma pessoa que ficou paralisada em uma determinada época de sua vida. Digamos que uma criança aprende desde cedo que ela obtém o que ela quer fazendo birra. Se os pais não souberem corrigir isso, sempre cedendo às exigências da criança, existe uma probabilidade de que ela enraize em si esse processo, não supere bem esse defeito na adolescência e ela vai levar esse defeito de alguma forma estranha para a sua vida adulta. Quando se tornar um adulto, digamos aos 40 anos, terá um processo semelhante às birras da infância para obter o que quer. Então, quando encontrar, por exemplo, contradições no mundo de trabalho, a criança, agora adulto, terá explosões periódicas, reagirá às contradições de forma infantil, tratando sempre como ofensas pessoais as correções que recebe, vai guardar mágoas e ressentimentos da pessoa, assim como uma criança que faz bico e fecha a cara quando não dão para ela o que ela quer. Então, a pessoa, como ela não superou essa falta de boa educação da infância durante a sua vida, de alguma forma ela carregou isso para a fase adulta. Então, a gente percebe que existe uma proporção entre o que ela fazia quando era criança e o que ela faz agora como adulta. Uma certa forma de enfrentar a vida que ela aprendeu quando criança, mas que, por falta de boa educação, não soube superar isso na adolescência e levou isso para a idade adulta. Um outro exemplo, talvez mais típico, mais comum: uma criança que precisava de atenção e carinho aprendeu que as pessoas riam dela quando deixava um colega em situação ridícula, fazendo zombarias, por exemplo. Ela ainda não era capaz de entender o que significava magoar alguém. Só lhe interessava obter o que desejava, ou seja, chamar a atenção ou mostrar-se superior. Então, uma criança que não soube superar isso durante a sua adolescência e durante a sua fase adulta, leva de alguma forma esse defeito para a vida adulta, porque essa pessoa ficou, de certa forma, paralisada na infância, não soube dar um passo na maturidade. Então, quando se torna adulta, para atrair a atenção dos outros ou para se sentir superior, o que a pessoa faz? Faz brincadeiras infantis com os outros, como outrora. Então, quando criança, era a forma de conquistar a atenção. E agora, quando cresce, enxergamos essa proporção entre a forma atual de agir e a forma de agir na sua infância. Então, se por um lado a pessoa fica como que paralisada no tempo, ou seja, ela tenta resolver problemas de adulto como se fosse ainda uma criança, existe um outro problema, que se trata da formação pessoal do caráter. Então, as considerações até aqui feitas nos mostram que tal pessoa teve problemas na infância que não foram resolvidos. Isso pode acontecer conosco. Na verdade, talvez sem o percebermos, os nossos problemas da infância só foram deixados de lado. Ao invés de termos realmente, por assim dizer, limpado a sujeira que começamos a criar na nossa infância, nós apenas colocamos ela debaixo do tapete. O fato de termos colocado debaixo do tapete um problema nosso mal resolvido na infância não quer dizer que a coisa ficou limpa, apenas que a sujeira não teve ocasião de se manifestar. Então, esses problemas mal resolvidos na infância acabam tendo uma repercussão atual nas nossas vidas, dependendo da situação que enfrentamos. Então, um exemplo muito típico: uma pessoa que sofreu bastante de carência afetiva na infância. Foi um problema que não foi resolvido na adolescência. A pessoa leva isso para a vida adulta. Consequência, a pessoa quer se sentir valorizada constantemente diante dos outros. Ela se expõe constantemente, mostra cada detalhe da sua vida nas redes sociais, quer ser a preferida de pessoa X, quer ser sempre elogiada em público e assim por diante. Ela vê nessas coisas uma forma de resolver, ainda que inconscientemente, um problema que começou lá na infância. Um outro defeito que caracteriza a imaturidade é a fraqueza de caráter. A pessoa imatura se deixa facilmente condicionar pela pressão externa, ideias da sociedade, do grupo que ela frequenta, ambiente em que vive, e ela não se deixa guiar por ideias firmes e sólidas. Então, imaginemos um jovem ou uma jovem moça que, examinando-se com muita franqueza, chega à conclusão de que não tem condições para se casar, logo ainda não tem condições para iniciar um namoro. No entanto, as amigas pressionam ela, começam a fazer zombarias, dizendo que ela vai ficar para trás sozinha, que ela vai perder chances e oportunidades, e ela vê as amigas se casando e assim por diante, e por causa dessa pressão externa, ela começa algo, apesar do exame dela ter mostrado que isso era imprudente. Então, a pessoa imatura é um caniço agitado pelos ventos. A pessoa se deixa moldar pela pressão externa e pelo querer dos outros. Ela não se mantém firme e constante em princípios sólidos. Ela não se leva por uma apreciação objetiva das coisas. Ela é como que uma pessoa líquida, ou seja, assim como a água se adapta facilmente ao recipiente que se encontra, assim como a água não é uma coisa sólida, assim também a pessoa que não é firme de caráter, ela está sempre se adaptando ao ambiente, ao querer e aos gostos dos outros. Consequência, será uma pessoa mole por oposição à fraqueza, e o problema é que isso tem repercussão na vida dela. Algo essencial para a maturidade e que essa fraqueza de caráter atrapalha é a capacidade de assumir compromissos. Uma pessoa fraca de caráter terá dificuldade para assumir compromissos, pois isso exige muitas vezes firmeza e constância e a capacidade de agir por convicções e não pelo gosto do ambiente. Como dizia São Paulo Apóstolo, Gálatas 1:10, se eu ainda quisesse agradar aos homens, poderia eu ser chamado de servo de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, como faltam valores para a pessoa, faltam também compromissos, porque eles exigem certa estabilidade e é justamente o que a pessoa fraca não tem. Tal pessoa se deixa levar pelos gostos e não pelos princípios. Por isso, uma pessoa imatura terá dificuldade para assumir compromissos e se manter fiel a eles. Então, no casamento, ou então nos deveres do trabalho e assim por diante. A pessoa imatura, sempre que ela encontra uma dificuldade, ela larga facilmente aquilo que é objetivamente bom, unicamente pelo fato dela não estar tendo apoio da sensibilidade para isso. Assim, coisas santas e de grande importância, como o casamento, podemos aplicar também ao sacerdócio, o cumprimento dos deveres e assim por diante, ficam ao capricho da pessoa, pois ela não luta por algo, por ele ser bom e ter um grande valor em si, mas unicamente por ele agradar ou não a seus gostos. Ainda sobre essa questão do compromisso, a pessoa imatura não quer assumir compromissos. Pode ser um reflexo da infância. Imaginemos, por exemplo, uma criança que quebra algo no mercado, quando estava com os pais comprando coisas. Ela não se responsabiliza por isso, mas sim seus pais. Não é ela que vai pagar o dano causado, são seus pais. Então, um adulto imaturo tem medo de assumir compromissos e de assumir as consequências de suas atitudes. Quando era criança, era sempre alguém que respondia por ela, e agora, quando adulta, é a mesma coisa que ela quer fazer. Se faz algo de errado, tenta esconder o estrago. Não assume o que fez, deixa outro se virar, outro corrigir o problema dela. A pessoa imatura não aceita coisas difíceis. Imaginemos, criar uma história aqui, que há uma única chave nessa capela, para que todos tenham acesso à missa, e eu quero confiar essa chave a alguém, mas a pessoa não quer aceitar essa responsabilidade porque é responsabilidade demais. Claro, devemos ser racionais também. Não vou assumir uma coisa que eu realmente sei que eu não vou dar conta, por humildade. Mas a pessoa imatura, ela não aceita compromissos mais exigentes, compromissos mais difíceis. Ainda um outro exemplo, imaginemos dois irmãos brincando, e um quebra uma coisa, a mãe chega e pergunta, brava, quem foi que quebrou tal coisa da casa? A criança culpada mente, colocando a culpa no irmão. A criança encontrou na mentira um meio de fugir do medo que ela tem de uma punição da parte da mãe. Ela jogou a responsabilidade para outro a fim de não assumir as consequências de seus atos. Quando tal pessoa cresce, sem ter corrigido esse problema, já adulta, e lhe perguntam, talvez com cara feia, por que que ela fez isso, rapidamente a pessoa já coloca a culpa em outra pessoa. Ah, eu só fiz isso porque tal pessoa me disse isso, porque tal pessoa me aconselhou isso, porque tal pessoa, enfim, ela nunca quer assumir suas próprias responsabilidades, a consequência dos seus atos. A pessoa não quer enfrentar o problema de frente. Claro, tinham muitos defeitos, os pagãos, obviamente, primeiramente o paganismo, em segundo também muitas questões morais, mas em épocas de guerras, por exemplo, acontecia às vezes entre os romanos, era uma vergonha a pessoa ter cicatrizes nas costas, porque isso significava que no meio da guerra, no meio da luta, a pessoa tentou fugir da batalha. Então, ter cicatrizes nas costas era uma vergonha para um soldado. Por outro lado, ter cicatrizes na frente era um sinal de glória, porque isso mostrava que a pessoa era corajosa. Quando ela tinha um problema, ela queria enfrentar ele de frente. Então, a pessoa imatura, ela tem dificuldade para enfrentar os problemas de frente. Sempre costuma se esquivar, seja por respeito humano. Claro, não ter respeito humano não é sinônimo de ser insuportável com todo mundo, porque às vezes a pessoa pode achar, ah, eu não tenho respeito humano, então não respeito ninguém de forma alguma. Não é isso que quer dizer. Mas unicamente que às vezes ela deixa de fazer um bem com medo do que os outros vão pensar dela. Então a pessoa ela não tem coragem de assumir certos compromissos de frente e as consequências dele. Às vezes, por exemplo, não queremos ser claros com as pessoas, claro, clareza sempre com caridade, mas não queremos por medo de recebermos um golpe de frente. Então falta para a pessoa imatura fortaleza, coragem, e então a pessoa acaba sempre cedendo. Por fim, falta de objetividade na hora de apreciar a realidade. A pessoa imatura não se contenta em apreciar as coisas tais como elas são. E ela sempre exagera ao extremo algumas realidades para que estejam mais de acordo com seus sonhos. Então, por exemplo, a pessoa imatura, quando aprecia o casamento, o namoro, não enxerga coisas concretas que fazem parte do dia a dia, ou seja, que fazem parte da vida real. Pagar contas, lavar roupas, limpar banheiro, suportar defeitos do outro, questão de tempo. Mas a pessoa, como ela não quer enxergar a realidade, exagera as qualidades do outro, diminui os defeitos dele e vive sempre no mundo da fantasia. Então a pessoa nunca se contenta em viver um namoro normal, tem que ser um namoro de Romeu e Julieta. Nunca se contenta em aceitar a realidade das coisas, mas a pessoa é sempre o São José da vida dela. A pessoa sempre tira os olhos da realidade e tem que colocar no mundo dos sonhos aquilo que ela vive. Um outro exemplo, imagina um professor. Não se contenta em ser um bom professor, mas a pessoa imatura sempre na sua imaginação já se imagina o melhor professor do mundo, aquele que vai realmente mudar a história da pedagogia, ou então já se imagina como que vão um dia contar a sua vida no seu processo de canonização. Então a pessoa realmente ela não sabe apreciar a realidade tal como ela é, sempre fica exagerando ela, colocando ela no mundo dos sonhos. As viagens, nunca pode ter uma viagem normal, sempre tem que ser aquela viagem do mundo dos filmes, da fantasia, nunca pode ser uma viagem simples, passear ao parque com a família, sempre tem que ser uma coisa que tem um certo brilho, sempre tem que ser uma coisa do mundo dos sonhos, como se a realidade não fosse suficiente. Um certo autor diz que a pessoa madura e forte tem que ter uma cabeça de gelo, ou seja, para analisar a situação de forma fria, da forma mais realista possível, tem que ter um coração de fogo, porque de fato é importante termos grandes sentimentos, desde que eles estejam bem ordenados. Faz parte Tanto que a imagem do Sagrado Coração de Jesus nos apresenta o coração de Nosso Senhor ardendo em chamas. Nós também temos que ter um coração de fogo. O problema é o fato de muitas pessoas pensarem com o coração e não com a cabeça. E por fim, devemos ter um braço de ferro. Ou seja, não basta só pensar, não basta só sentir, é preciso agir. Então a pessoa se projeta muitos planos, eu vou mudar isso, aquilo, tudo mais, ela sente uma vontade de mudar e não muda. Então falta força também, falta maturidade. Bom, essas conferências terão uma série, né, uma continuação. Por hoje nós ficamos aqui. Peçamos a Nossa Senhora a graça do conhecimento de nós mesmos e a graça de, para agradar a Deus, para alegrar os corações de Jesus e de Maria, e unicamente para a maior glória de Deus, a graça de sermos católicos bem maduros.